O título dessa mensagem é O Precursor. Eu te convido a me acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 2 a 6. Marcos 1, de 2 a 6. Que diz assim: Como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Amém. Até aí. Bom, João Batista era filho de Zacarias e Isabel. E a mamãe, Isabel, era estéril. E uma mulher estéril naquela época era considerada pela sociedade como uma desfavorecida, uma desprivilegiada diante de Deus, mas isso afetava também a vida em comunidade. E a Bíblia diz que ambos, Zacarias e Isabel, eles eram de idade avançada, muito avançada. A Bíblia também diz que Zacarias e Isabel, eles eram justos diante de Deus e que eles viviam de um modo irrepreensível os preceitos e os mandamentos do Senhor. A Bíblia descreve isso. Zacarias era sacerdote, e certa vez, quando ele entrou no santuário do Senhor para queimar o incenso, a Bíblia narra que apareceu o anjo do Senhor e disse para ele que a oração dele havia sido ouvida e que a sua esposa lhe daria um filho e que era para colocar nele o nome de João. Disse que ele seria grande diante do Senhor, que ele converteria muitos dos filhos de Israel a Deus e que ele iria à frente do Senhor. Foi muito enfático nessa descrição. Porém, meus amados, Zacarias, o irrepreensível, aquele que era justo diante de Deus, que vivia de um modo irrepreensível os preceitos e os mandamentos do Senhor, a Bíblia vai narrar que ele duvidou. E por ele ter duvidado, o anjo disse que ele ficaria mudo até o nascimento da criança. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, né? Porque tem marido que fala pelos cotovelos também, né? Mas ele ficou mudo até o nascimento da criança. E toda essa história que eu estou contando para vocês encontra-se no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. E você pode ler depois toda essa história que eu estou narrando. E havia muitas profecias acerca de João Batista. Como essa de Isaías 43, que vem sendo cumprida através do seu discurso. E uma outra também muito interessante, e eu convido você a ler comigo, Malaquias 3:1. Malaquias 3:1. Que diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então haviam muitas profecias acerca de Malaquias, tanto no livro de Isaías, como é mencionado no próprio texto, mas também em Malaquias, e até mesmo no Êxodo tem alguma citação que diz respeito a João Batista. E João Batista, ele foi o precursor de Jesus, um profeta de grande importância escatológica. E o interessante, que antes de João Batista vir com a sua mensagem, para que se cumprisse a sua missão, ele foi para o deserto com as suas próprias pernas. O texto também diz isso. E hoje, quando nós pensamos e falamos de deserto, não tem uma conotação muito boa no nosso meio, não. Você gosta de ir para o deserto, meu irmão? Se for para viajar, né, conhecer, aí beleza, né? Mas quando é o deserto aqui mesmo, né, a gente não gosta disso, porque o deserto é um retrato de sofrimento, de lutas, de dificuldades. Então, quando nós falamos de deserto, embora esse termo seja tão comum para nós, no nosso meio, não tem uma conotação muito boa, porque remete para isso, para sofrimento, para dificuldade. Fala, meu irmão, eu estou no deserto, estou passando o deserto. E é assim que a gente vê. Porém, no caso de João Batista, teve uma outra aplicação. Pelo menos nesse momento. Porque se você for conhecer a vida de João Batista por inteiro, você vai ver que depois daquele teve outros desertos, mas nesse momento teve uma outra conotação. Em Lucas 1, versículo 80, é isso mesmo, 80, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E no deserto, meus amados, ele desenvolveu uma vida totalmente desprendida de coisas materiais. Nós vemos o relato de um homem um tanto diferente, que se vestia de roupas feitas de pelos de camelo, que se alimentava, a alimentação dele não era muito comum, não. Mel silvestre, gafanhoto. Então é assim que descreve acerca desse camarada, uma vida desprendida. Se vestia de pelo de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto, conforme nós lemos em Marcos 1, 6. E nós não sabemos se era assim por gosto, né? Que talvez era por gosto. Olha, eu tenho essa roupa aqui de camelo, que é do camelo do ano tal, e tal, 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 da espécie tal, eu tenho aquela outra ali. Então a gente não sabe se era assim por gosto, né? Ou se era porque é o que tinha, né? Então o que que tem para me vestir? É isso aí. O que que tem para me alimentar? É isso aí. E como é de se saber, no deserto, não tem lugar para você comprar, para você ter coisas. Então é uma coisa, você olha para um lado, você vê areia perder de vista, você olha para o outro, você vê mais areia perder de vista. Então não tem todo esse acesso para poder ter coisas diferentes, comer coisas diferentes. E nós não sabemos se era por isso, mas a Bíblia narra que era dessa forma que ele vivia. Então uma vida totalmente desprendida de coisas materiais. E eu penso que isso é praticamente impossível para muitos de nós, consumistas ao extremo, né? Nós sofremos por tanta coisa que eu acho que se a gente tivesse um dia, estaremos, né? Diante dos profetas, de pessoas que viviam tão desprendidas, e contar um pouquinho, partilhar a vida. Por que você está sofrendo? Ah, por isso. Ele vai falar, mas rapaz, que sofrimento besta. Mas essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Ele foi para o deserto para se preparar para a sua missão, que era muito grandiosa, de pregar arrependimento e, acima de tudo, de preparar o caminho para o Senhor. Essa era a missão dele, missão de João Batista. Então, ele exigia um preparo muito grandioso mesmo, de pregar arrependimento, porque ele estava falando para pessoas que eram religiosas. E a gente vai ver, ao longo da vida, da história, da jornada de João Batista, que ele tinha um discurso que não era o meu filhinho queridinho do papai e da mamãe. Não era assim que ele falava, não. Normalmente ele chamava aqueles religiosos de raça de víboras, de cobras. Era assim que ele tinha um discurso muitas vezes, e mesmo diante de um discurso tão duro, você vê que as pessoas vinham confessando os seus pecados e sendo batizados por ele lá no Rio Jordão. Mas, meus amados, eu e você também temos uma missão. Nós não estamos aqui simplesmente para cumprir a cota da humanidade, né? Porque tem pessoa que vive esse grande dilema: para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Mas tenha essa plena convicção. Você não está aqui simplesmente para preencher a cota da humanidade. Não, ó, vamos colocar o fulano ali para poder equilibrar o peso da terra, que vai estar uns para lá, outros para cá, para poder o negócio não sair aí totalmente do controle. Não é isso, não. Mas certamente Deus confia algo a você. Deus tem uma missão específica que Ele coloca nas tuas mãos. E um dia, quando você estiver junto dEle, Ele há de te questionar se você fez aquilo que Ele esperava que você fizesse. Temos nós nos preparado para viver a missão do Senhor? Porque para viver a missão do Senhor exige preparo. Ele foi para o deserto com as próprias pernas. E a gente precisa também se preparar. Porque a missão do Senhor é uma missão muito séria, não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita simplesmente na hora vaga. Mas exige um preparo. Nós temos buscado a presença do Senhor, a comunhão com Deus, porque nós contamos com a ajuda de Deus para executar a obra dEle. A gente pode fazer a coisa que for, mas se Deus não for conosco, se Deus não estiver ali movendo, tocando o nosso coração e tocando também naquelas pessoas que são alvos do nosso serviço, que nós dedicamos ao Senhor, nada acontece. É o Espírito Santo que convence pessoas, que toca em pessoas, que chama pessoas. Nós somos meramente instrumento nas mãos do Senhor. Mas esse instrumento, ele tem que ser um instrumento que esteja lá maleável, que esteja atento, conectado, que esteja alinhado com Deus e com a vontade dEle. E como forma de preparo, nós poderíamos pensar em muitas coisas, como oração. Oração é a principal. Oração é o que nos torna muitas vezes cristão, porque como que nós vamos nos relacionar com Deus se não por meio da oração, dessa comunicação, dessa comunhão? E quando nós estamos pensando e refletindo e vivenciando a oração, é isso que acontece, porque nós falamos numa comunicação, comunicação que só um fala não é comunicação. Mas nesse relacionamento, nós falamos e nós também precisamos ouvir. O Senhor fala por muitas maneiras. Ele fala por meio da palavra. Ele pode falar até mesmo na hora da oração no seu coração. E muitos de vocês já vivenciaram coisa semelhante. Mas Ele fala também por meio de sinais da natureza, pela vida do irmão. Enfim, a oração. Mas nós também precisamos ter vida com a palavra de Deus. Porque se nós queremos conhecer a vontade de Deus, está ali. Não vai lançar um novo livro para a gente poder tomar conhecimento da vontade de Deus. Já lançou. O que lançam muitas vezes são versões diferentes. E tem versão a perder de vista e para todos os gostos. Mas a palavra está aí. Ali está toda a vontade revelada. E o que nós precisamos hoje é da ação do Espírito Santo de Deus nos iluminando para o entendimento e a compreensão da palavra de Deus. Nós precisamos recorrer também à prática do jejum e da oração. Isso também faz parte da vida do cristão. O texto bíblico que nós lemos anteriormente narra que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E como uma criança, que com o passar dos anos chega à maturidade. Em qual tempo nós estamos na nossa jornada espiritual? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você. Eu tenho 40 anos nas costas. Será que essa também é a minha idade espiritual? Imaturidade diante do Senhor? Ou será que eu sou um bebezinho diante de Deus? Acerca dos valores do reino. Porque essa idade que nós temos, que nós carregamos no corpo, né? Do qual aparecem os sinais, pode não ter nada a ver com a nossa idade diante de Deus. Existem muitos textos na palavra confrontando a maturidade dos cristãos. Tem até um de Paulo que ele vai dizer do alimento líquido, do alimento sólido, né? Chamando de bebezinho, falando que tem que amadurecer. Não pode comer comida, porque se você chega para um bebê e você dá lá uma comida, uma papinha, você pode fazer ele engasgar. Você pode antecipar o processo aí, você pode fazer ele sufocar. Mas se ele ficar o tempo todo, a vida toda, só no leitinho também, ele também não vai desenvolver, não vai se fortalecer, crescer, ter um desenvolvimento físico. Será que nós temos tido esse desenvolvimento espiritual? Isso é algo que você precisa refletir. Qual que é a sua caminhada espiritual? João Batista, ele veio desse deserto cheio de poder, pregando o arrependimento, de forma que muitos creram e foram batizados na mesma hora. E como eu disse, com um discurso muito duro. Talvez se alguns do nosso tempo vissem a pregação de João Batista, falassem, você é doido, rapaz. Semana que vem não vai ter ninguém aqui para te escutar. Não fala assim, não. Mas era assim que ele falava. Ele confrontou ousadamente a hipocrisia no meio dos religiosos. E a sua mensagem apresentava o reino dos céus, que nós cantamos há pouco. Na qual Jesus vem logo a seguir. Ele preparou o caminho, Jesus vem logo a seguir com a mesma mensagem. Mateus 3:2. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Aqui João Batista está narrando acerca de João Batista, dizendo. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4, no versículo 17, um capítulo depois, aqui é dizendo de Jesus. Olha, Jesus confirmando a mensagem de João Batista. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esse deserto conectou ele. Jesus não precisou de vir aqui depois e ficar explicando a pregação dele. Ó, veja bem, o que ele falou não é bem assim. Esse reino não é agora, não é depois. Não, Jesus veio e confirmou, porque ele estava em comunhão, em sintonia, conectado na vontade do Senhor. Ele estava falando para as pessoas uma mensagem que não vinha dele, mas que vinha do trono da graça, que vinha do próprio Senhor. Essa mensagem era cheia de poder. Essa mensagem produzia no meio do povo um arrependimento, um quebrantamento de coração. E Deus honrou grandemente o seu servo João Batista, de forma que ele foi o escolhido para batizar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Honra alguma maior do que essa foi dada a um homem. Ele foi aquele que batizou Jesus Cristo. E Jesus testemunha ao povo que entre os nascidos de mulher, ninguém maior do que João Batista, mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso está lá em Mateus 11:11. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vamos entender. Eu e você, que entregamos as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, o que a palavra vai dizer é que o Espírito Santo de Deus, ele faz habitação em nossa vida. Então nós não somos maiores do que Ele pelo nosso mérito, pela nossa prática, por aquilo que fazemos. Mas nós somos maior do que Ele porque nós portamos um tesouro em vasos de barro, como diz lá 2 Coríntios 4, 7. Nós somos vasos de barro, levando um tesouro dentro, que é a vida do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o menor no reino dos céus já é maior do que João Batista. Porque nós temos que lembrar que Jesus precisou ir para que o Consolador viesse. Ele foi lá e trocou o bastão, falou, vai lá que agora é a sua vez. E é assim que aconteceu para a gente entender melhor isso. Mas no que diz a respeito de tudo que Ele fez, de tudo que Ele foi, uma pergunta é inevitável. O que eu e você temos feito pelo reino? O que nós temos feito pelo reino, meu amado? Onde nós temos colocado o nosso coração? Em Deus, no reino ou nas coisas? O reino é uma causa muito maior. Muito maior. Pessoas nos chateiam, nós temos problemas de relacionamento, mas se isso parar o nosso trabalho no Senhor, então não é no reino que está no nosso coração. Não é no reino, porque o reino é muito maior, a causa é muito mais nobre. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos em dado momento que houve desentendimento entre os homens de Deus. Mas não foi por causa disso que eles entraram em sono profundo e falaram assim, não, chega, eu não vou fazer mais nada, porque fulano me chateou e acabou com a minha vida. Não, foi um para um lado, foi um para o outro, daqui a pouco eles se reconciliaram e falaram, manda lá buscar, porque ele me é útil para o trabalho, fizeram as pazes e foi um boom no reino. Por quê? Porque a causa é nobre e nós precisamos avançar, meus amados. Nós precisamos fazer aquilo que Deus confiou a nós. O reino, ele ultrapassa um período de pandemia. Esse reino é eterno, nós cantamos há pouco. E nós precisamos cumprir e desenvolver o nosso papel no reino. E algo que é notório é que tudo que é semeado hoje, a lógica, é que será colhido adiante. E que praticamente tudo que fizermos vai afetar alguém, direta ou indiretamente. João Batista, ele tinha a vocação de ser um arauto de Jesus Cristo. O que é o arauto? O arauto é um mensageiro. É alguém que vem antes de chegar àquela pessoa que é muito importante, anunciando quem vai vir depois, preparando o caminho para ele vir. Isso é um arauto. E quando a gente vai estudar ao longo da história, a gente vai ver que eles chegavam trocando trombeta. Por quê? Porque precisa de ter atenção. O povo precisa de ter atenção. E assim era o arauto. Ele vinha sinalizando, ó, está vindo alguém muito importante. Prepara o caminho. Né? Como se fosse estendendo aí um tapete vermelho para que essa pessoa viesse passar. Se alguém chegasse, se você fosse mais antigo, né? Porque hoje parece que o ser humano, de certa forma, não está mais nem aí para quem é importante, quem deixa de ser. Né? O ser humano é igual eu, está mais ou menos assim. Mas se fosse mais antigamente, e chegasse à sua cidade alguém, um arauto, falava para você que alguém muito importante, que era muito importante, ó, tô aí, está indo lá para te visitar, ele vai passar por aqui. Certamente, você ia correr rapidamente para embelezar as coisas ao seu redor. Não precisa ir de longe não, tá? Deixa eu simplificar isso. Alguém liga e fala assim, você está em casa? Tô. Rapaz, eu estou perto, daqui uns 10 minutinhos eu vou dar uma passadinha aí. Como que a gente fica? meu Deus do céu, não tem nada, a casa está bagunçada, olha que bagunça. E já começa a tentar arrumar alguma coisa que está pelo caminho. E ainda assim, qual que é o discurso popular? Ou entra aí, não repara a bagunça. Não é assim? Tem um ditado popular na Inglaterra. Há uma piada padrão que diz que aonde quer que a rainha vá, cheira a tinta fresca. Essa é uma piadinha, um ditado popular lá na Inglaterra. Aonde quer que a rainha vá, cheira a tinta fresca. Porque ela não vai assim vendida, vai alguém lá anunciando que ela vai vir. Não precisa de longe, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês muito mais simplista. Na inauguração do Bom Prato, aqui na nossa rua, o governador do estado de São Paulo veio aqui. Nós estamos pedindo para muito tempo já na prefeitura, no meio ambiente, já falamos com o prefeito, com o vereador, com todos os meios possíveis e imagináveis. Porque as árvores aqui atrás, ela não só dificulta a nossa visão, mas como coloca até em perigo. Porque tem um farol ali, piscante, que sinaliza que aqui é a área que tem um CAPS aqui do lado, que é perigoso. Passa muitas pessoas e o pessoal vem chutado aqui atrás. Aqui. E a árvore aqui atrás, ela ameaça, inclusive, por ser já muito velha, cair. E você sabe que pode cair para qualquer lado, né? Para lá, para cá. Mas nunca tivemos sucesso na missão. Um dia chega eu e o Ronaldinho aqui na semana e a gente vê o pessoal cortando as árvores aqui na rua. Aí você imagina a minha felicidade, a felicidade do Ronaldinho, né? Corremos para falar com eles. Puxa, que legal, vocês vieram cortar, vocês vão cortar ali atrás também? Não, só aqui, porque o governador vai passar só aqui na rua. Mas é assim que as coisas acontecem. É assim que as coisas acontecem. João Batista, ele tinha essa missão de ser o precursor, o arauto. Aquele que prepara o caminho para Jesus vir. O arauto que anunciava que aquele que estava vindo era muito importante, porque é o rei desse reino. Isso é muito claro para nós. Mas, meus amados, é óbvio a gente olhar para a vida de João Batista e enxergar nele esse precursor, esse arauto. Mas eu e você, nós também precisamos preparar o caminho do Senhor. Você sabia disso? Eu e você também temos essa missão de preparar o caminho do Senhor. João Batista preparou para a primeira vinda. E eu e você temos a missão de preparar para a segunda vinda. Nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor Jesus volte para nos levar para junto dEle. Nós devemos preparar o caminho para que outros conheçam o Senhor. Nós precisamos preparar o caminho para que a paz habite nos nossos lares. Nós precisamos preparar o caminho para a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos preparar o caminho para a vivência do amor. Enfim, a tarefa de preparar o caminho continua nas mãos do povo de Deus. Mateus 28, 19, está ali a nossa tarefa de preparar o caminho. Olha o que, que diz no texto da Grande Comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa tarefa é sua. Essa tarefa é minha. Essa tarefa é nossa. Nós precisamos preparar o caminho para a segunda volta de Jesus. Isso é preparar o caminho. Como temos encarado a missão de preparar o caminho para os nossos filhos, para a nossa posteridade? Como nós temos encarado essa missão? Porque a responsabilidade primária é nossa com os da nossa casa. É nossa. Quais exemplos temos dado? Porque é certo, meus amados, que aquilo que nós fazemos, a maneira como nós agimos, sempre vai falar mais alto. Se a gente falar assim, ó, não faz isso, mas ele vê você fazendo, não vai dar certo não. Aquele negócio de faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não funciona. O que tem dito para o próximo o nosso caminhar? O que tem dito? Meus amados, errar, todos nós erramos. Eu erro muitas vezes tentando acertar. Mas sempre que eu me encontro diante do erro, eu procuro reparar esse erro. E a gente ensina também muito pela maneira como nós lidamos com o nosso erro. O erro que é varrido para baixo do tapete, muitas vezes não ensina para as pessoas a serem humanas. Mas passa uma imagem de super-heróis, que não erram nunca. Até mesmo o pai de João Batista teve um erro. Tem um testemunho dizendo quem era esse cara. Só que ele duvidou. Isso é um erro. Tanto que ele ficou mudo. Mas quando nós erramos e a gente vai atrás do próximo para pedir perdão, para reparar esse erro, a gente também está ensinando. O outro vai estar tendo referência de como age diante do erro. Muitas vezes falta essa referência. Porque nós estamos diante de uma sociedade hipócrita que não erra nunca. Então, muitas vezes, diante do erro, o cara fala, e agora, o que eu faço? Mas quando ele encontra em nós, olha, quando se erra, tem que pedir perdão, tem que ter reconciliação, tem que ir lá atrás daquela pessoa, tem que confessar diante de Deus, tem que se acertar com seu semelhante. Muitas vezes a gente está ensinando muito aí, viu? Então, quando eu digo o que, que o nosso caminhar tem dito, eu não estou falando dessa coisa surreal, não. Eu estou falando do cristianismo puro e simples. Errou? Pede perdão. E não é à toa que o próprio texto bíblico vai recomendar lá, quando os caras chegaram diante de Jesus, né? Você vê que não é de hoje que as pessoas querem ser perfeitas. Quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Sete? Não digo sete, mas 70 vezes 7. Ou seja, sempre, sempre. Até porque, se não perdoarmos o nosso próximo, tem até essa recomendação nos escritos do Novo Testamento. Como Deus vai nos perdoar se não perdoamos o próximo? Na própria oração do Pai Nosso. Já diz, e perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado. Rapaz, olha aí o padrão. A W. Tozer, ele escreveu uma frase, que eu gosto muito dessa frase, e eu sempre tenho diante de mim, que diz assim, não permita que as suas ações joguem no lixo as suas palavras. Isso é muito sério. Se faltar o pedido de perdão, pode jogar no lixo. Se faltar a reconciliação, pode jogar no lixo. E pode ser que não tenhamos tido, não estamos tendo, muito sucesso nessa nossa tarefa de preparar o caminho, porque não temos agido assim. O perdão para a gente pode ser que não seja tão familiar, mas precisa ser. Precisa estar presente nas nossas orações, precisa estar presente nos nossos relacionamentos. Qual herança doutrinária, cultural, social, nós estamos deixando para a nossa posteridade? Isso é muito sério, porque às vezes a gente olha e não pensa, não reflete nisso. Alguém viveu lá atrás a realidade de ser igreja, do qual nós podemos estar aqui hoje e participar da PIB Central. Essa igreja já tem lá os seus 65 anos. Mas a igreja continua. Qual igreja que vai receber seu filho, seu neto, quem sabe, né? Porque a vida comunitária é uma vida familiar. As pessoas que virão lá na frente, qual que é a igreja que vai estar esperando eles? E para isso vai depender do nosso preparar o caminho hoje. Qual bastão você vai passar para aqueles que vão continuar trilhando esse caminho? Nós estamos preparando o caminho para aqueles que virão. Ou pelo menos devemos estar preparando o caminho para aqueles que virão. E preparar o caminho não é uma tarefa fácil. João Batista trouxe as boas novas, anunciando aquele que viria para a redenção dos pecadores. Porém, ele teve uma vida de deserto, tanto de preparação, quanto de perseguição, enfrentou lutas, prisão e morte. Esse foi o cenário de João Batista. E aí tem uma pergunta para nós. Você consegue relacionar algum deserto que você enfrentou ou que tem enfrentado pelo fato de se dispor a viver a vontade de Deus? Porque, meus amados, muitas vezes viver a vontade de Deus já nos leva para o deserto. Será que nós conseguimos relacionar isso? Ou será que nós temos ainda aquela ambição de, eu quero ser feliz o tempo todo? Meu amado, felicidade plena é só no céu, senão você não vai ter o anseio de lá. Senão nós estacionamos, e aí nós vamos querer participar de uma outra religião, que vai falar que o reino já é aqui, já, a gente vai viver aqui para todo sempre. Vamos ficar por aqui mesmo. Mas a felicidade plena é só no lugar que Cristo foi preparar morada. E para viver a vontade de Deus, muitas vezes, nós precisamos esmurrar a nossa carne, nós entramos em sofrimento, nós passamos por problemas, porque essa vontade de Deus, muitas vezes nos torna inimigo do mundo. A vida dele, de João Batista, como se deu o seu nascimento, o anjo, a missão, eu acredito que isso aí foi inculcado pelos pais. Foi inculcado pelos pais. Para quê? Para que diante dos dias difíceis que ele enfrentou, para que isso o segurasse firme na sua missão. Que ele tivesse convicção, que ele não desistisse. E eu acredito que isso foi inculcado pelos pais. Quais são as certezas que você tem acerca do Deus que você crê e da sua vocação? Quais são as certezas a respeito do seu Deus que você tem inculcado nos seus, das pessoas que te cercam? A gente precisa falar disso. Em casa, em volta da mesa, nas nossas partilhas. Sabe por quê? Porque o que vai nos segurar nos dias difíceis são as convicções que nós temos em Deus. Se não tivermos convicção, se estivermos construindo a nossa casa em cima da areia, diante das dificuldades, a gente vai embora. Mas o que vai nos segurar são as convicções que possuímos acerca do amor, do cuidado de Deus, do que Ele é para nós. E nós precisamos falar sobre isso. Nós não sabemos o que vai ser do nosso amanhã, mas nós sabemos que o nosso amanhã está seguro nas mãos de Deus. Isso tem que ser uma convicção. Nós não sabemos se teremos saúde amanhã, mas nós sabemos que nós viveremos para todo e sempre junto do nosso Deus. E isso precisa ser convicção. Nós não sabemos se os planos que nós temos se vão dar certo amanhã, mas nós sabemos que os planos que Deus tem para nós jamais poderão ser frustrados. E nós precisamos ter essas convicções. E por isso que nós precisamos constituir experiência com Deus, de amor, de dependência, de submissão, de devoção. Por quê? Porque essas serão o nosso alicerce espiritual. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é um realizador de sonhos e de pedidos. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É para Ele que nós entregamos a nossa vida. E a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Deus, Ele é amor. E isso sempre tem que falar mais alto em nossas vidas. Mesmo que na repreensão, no deserto, nas adversidades. Que o amor de Deus, que Ele seja percebido por nós. Que permaneçamos firmes no cuidado do Onipotente. É verdade, meus amados, que muitos admiram muito o ministério e a vida de João Batista. Mas eu me pergunto, e pergunto também para você, quem de nós estaria disposto a ter um ministério parecido com o dele? Até onde eu e você estamos dispostos a ir pelo reino? João Batista foi até a morte. Até a morte. Que Deus seja com você. E que estejamos atentos a nos preparar para a nossa jornada. A buscar mais o reino e menos as coisas. Que estejamos preparando um bom caminho para aqueles que vêm adiante. Eu e você, nós também somos precursores. Porque nós anunciamos aquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Que estejamos exercendo a função de arauto, anunciando o reino dos céus, a necessidade do arrependimento, a realidade desse rei que vem. Porque isso é certo, Jesus Cristo está voltando.